Gênero e Feminismo.
Nesta semana, Belo Horizonte foi palco da primeira Conferência Estadual de Saúde das Mulheres de Minas Gerais, que pela primeira vez teve 70% das delegações compostas por representantes de movimentos afros, LGBT, de lésbicas, bissexuais e transexuais, indígenas, quilombolas, com deficiência ou patologias raras, entre tantas outras. O evento é etapa da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, que vai ser realizada em agosto em Brasília. Se há 30 anos, na linha de tempo do SUS, o lema era "As mulheres adoecem pelo simples fato de serem mulheres", em 2017, a bandeira é reafirmar o direito ao acesso ao Sistema Único de Saúde com equidade e justiça, que leva em conta as especificidades da população feminina. E esse é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. Confira agora a conversa entre a coordenadora do NEPEM, UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, e a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, a primeira Conferência Estadual da Saúde das Mulheres de Minas Gerais foi encerrada ontem no Minas Centro, aqui em Belo Horizonte. E a segunda Conferência Nacional de Saúde das Mulheres está prevista para acontecer ainda nesse segundo semestre de 2017. O tema central vai ser Saúde das Mulheres, desafios para a integralidade com equidade. Marlise, o que é esse princípio de equidade e que relação que ele tem com o conceito do SUS, né, e a questão das mulheres?
Bom, Soraya, a equidade, como você falou, é um princípio, né, do Sistema Único de Saúde, e ele tem uma relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça, né? No Sistema Nacional de Saúde, a gente tem essa ideia, né, de que do horizonte você não vai tratar só com igualdade universal, mas você tem que estar atenta, e esse é o desafio dessas conferências agora, a algumas distinções e algumas especificidades dentro do próprio segmento das mulheres. Então, a ideia de equidade é pensar as mulheres negras dentro da atenção integral à saúde da mulher. É pensar as mulheres lésbicas, as mulheres trans, né? As mulheres que estão em situação de população de rua, as mulheres do campo, né, rurais, da floresta, das águas. Então, é justamente a ideia, né, de olhar a especificidade desses públicos de mulheres, que a gente sabe perfeitamente bem que existe uma invisibilidade. Não é infrequente que, se os direitos das mulheres já são violados, essas mulheres em específico, elas têm esses direitos ainda mais violados. Então, é muito importante que a gente possa pensar um atendimento, um serviço, né, de saúde, de fato, e mesmo uma estrutura, uma estratégia de prevenção que levem em consideração essas especificidades da experiência de ser mulher, né? Então, é muito importante que a gente possa pensar um atendimento, um serviço, né, de saúde, de fato, e mesmo uma estrutura, uma estratégia de prevenção que levem em consideração essas especificidades da experiência de ser mulher, né?
E no Brasil, Marlise, essa rede de atenção à saúde da mulher do SUS, ela ainda tem apresentado muitas dificuldades, ainda são obstáculos para serem transpostos no sentido de se levar em consideração essas especificidades, é isso?
É, nenhuma dúvida, Soraya. A gente tem vários exemplos e várias denúncias, né, de racismo institucional, por exemplo, nos atendimentos de mulheres que estão tendo filhos. A gente tem chamado isso de violência obstétrica. Nos outros tipos de atendimento que podem envolver risco, por exemplo, às vezes não há critérios que possam ser combinados aí com a questão da chegada das pessoas, mas incluindo aí a gravidade, a urgência e a especificidade da vulnerabilidade desses públicos, isso também precisa ser considerado dentro do Sistema Único de Saúde. Falamos aqui há alguns dias na coluna sobre os casos de mortalidade materna. Lembra que a gente comentou que seriam as mulheres indígenas em Minas Gerais, aquelas mais vitimadas aí da mortalidade materna, que a gente precisa ter um olhar sensibilizado, né? Esse é um grande desafio porque a integralidade dos direitos, né, à saúde envolve também esses segmentos de mulheres que estão excluídos de uma agenda, às vezes, que fica muito no olhar, na sensibilização, apenas para as mulheres que estão nos grandes centros, as mulheres urbanas, mesmo aquelas que são de comunidade, são das periferias. Mas a realidade das mulheres que estão afastadas dos grandes centros urbanos no Brasil hoje é muito diferenciada e exige um olhar e uma sensibilidade maior mesmo dos nossos gestores no campo da saúde, né?
E Marlise, tem esse plano, né, nacional de saúde, o plurianual desse período de 2016 e 2019, que tem metas traçadas, né? O importante é que essas metas levem então em consideração essa integralidade do cuidado, né, com equidade, tendo em vista essas realidades específicas de todas essas mulheres, né, que você citou.
O objetivo 1, que está lá delineado no plano, que é ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde em tempo adequado, com ênfase na humanização, na equidade e no atendimento às necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica especializada, seja ela ambulatorial ou hospitalar. Destacaria ainda, terceiro objetivo, o cuidado integral às pessoas no ciclo de vida, né? Sejam as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, e aí levando em consideração as dimensões de gênero, orientação sexual, raça e etnia, situações de vulnerabilidade, especificidades e diversidades na atenção básica. E não são só essas, né? Nós temos aqui nesse plano 13 metas. Essas duas, para mim, são aquelas que mais chamam a atenção para essa dimensão da equidade, né, que é o tema recorrente agora das conferências de saúde das mulheres. Mas as outras demais metas são gigantescas, né? E aí eu realmente sou um pouco cética, né, Soraya? A gente talvez não tenha os recursos necessários para viabilizar, né, a realização dessas metas e desses objetivos do Plano Nacional que vai de 2016 a 2019.
Professora Marlise Matos, volto a conversar com os ouvintes aqui da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos ao ar toda quinta aqui no Jornal UFMG. E você pode ouvir novamente no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.